No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e com o André Marques de editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Rodrigo Ricardo e a Libertadores. Boa noite, Rodrigo.
Salve, queridos amigos do No Mundo da Bola. É dia de decisão para o Flamengo nesta quinta-feira na Libertadores da América. O Fla encara o Bolívar na altitude de La Paz. No primeiro duelo, no Maracanã, venceu por 2 a 0. Resultado que permite ao Fla empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença para avançar na Libertadores. O técnico Tite deve mandar a campo. No gol, Rossi. Na lateral direita, Varela. Dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Nico de la Cruz e Gerson. No ataque, Luiz Araújo e Carlinhos. Quem chegou para reforçar o Fla, mas ainda não vai atuar nesta noite, é Michael. O atacante conta porque decidiu voltar ao clube depois de uma passagem pelo Al Nassr.
Mas eu tinha um desejo de voltar. Muita gente na Arábia não... Como é que você é maluco? Como é que você vai voltar para lá? Muita gente fala, ó, fica por aqui, vai ali, vai pegar dinheiro assim, vai assim, mas assim... Dinheiro, ele é bom pra caralho, sem dúvida, pra todo mundo. Só que nesse momento eu queria voltar, ter o prazer de desfrutar da presença de pessoas que eu gosto, de estar perto da família, dos amigos.
Michael já está regularizado e de repente aparece no time no próximo domingo, no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Mas hoje vai ficar na torcida pelo Fla. Só lembrando que a Rádio Nacional transmite ao vivo Bolívar e Flamengo a partir das 9h15 da noite desta quinta-feira. Valeu, gente! Um abraço! Tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz está comigo até 6h30. Hoje vai ser teste para cardíaco para o flamenguista também, Valdir.
Boa noite. Boa noite, André. Sempre um prazer estar com você aqui no programa Mundo da Bola. Um abraço para quem nos acompanha. É teste para cardíaco para rubro negro, hein?
Que é. Olha
que o Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo, nas 3 vezes que jogou na altitude, hoje é a quarta, perdeu as 3 vezes. E é um jogo diferente. Tudo bem, o Flamengo tem uma vantagem boa. Ele pode perder por 2 gols de diferença. Ele tem um empate a seu favor.
Ela é boa antes do jogo começar. Começou o jogo, meu amigo. Sai 1-0 com 10 minutos.
Aí complica.
Acabou a vantagem.
Mas ele tem 4 resultados. Pode perder por 2 gols de diferença, que tem o pênalti. Ganhou qualquer placar, perdeu por 1 gol de diferença.
Empate.
Mas futebol... Ontem você viu em 7 minutos,
Botafogo, a gente vai falar
com
mais
o jogo
disso
na mão. Então, hoje é um teste para cardíaco também. E o que preocupa e que chama atenção é que o Flamengo não vem jogando bem e tem ausência de peças importantes.
E essas peças são peças fundamentais, né? Se a gente olhar bem para os jogadores que estão fora, são os 3 principais jogadores do Flamengo na temporada. Talvez faltando o De La Cruz, tá bom. Bota aí o top 4, 3 estão fora. Arrascaeta, Cebolinha e o Pedro, pô.
O
reserva imediato tá fora, que é o Gabigol.
O Carlinhos não é jogador para ser titular do Flamengo.
Não é.
O Bruno Henrique só gosta de fazer gracinha, mas depois reclama quando é sacaneado. Ele também não vem jogando bem. O Michael não é tempo hábil ainda para estrear. Eu tenho um jogador muito importante no time do Flamengo que joga hoje, que chama-se Luiz Araújo. Fez falta domingo pro Flamengo.
Ele é importantíssimo.
Ele é importantíssimo. E outro importante é o De La Cruz.
Sim.
Mas é um jogo que o Flamengo vai fazer a mesma logística do Flamengo que eu fiz aqui pela rádio em 2009. Eu cheguei a 11h30, meio-dia praticamente, porque a transmissão começava 3 horas. Então o Flamengo vai chegar...
Não dá tempo do corpo sentir.
Não, né? Mas sente. é incrivelmente sente, entendeu? Eu senti, o Borges sentiu, que na época era lutou aqui.
Eu estive numa altitude menor, que é de Quito, e assim, acompanhando o Fluminense numa final de Copa Sul-Americana.
Não, é
o Fluminense levou 5-1.
É,
o Rafael era o goleiro, o Rafael não via a bola passar.
A
bola passava,
a bola
ele pulava
depois.
A bola
fica mais rápida, você vê o campo lá de cima meio torto. É um negócio complicado, cara. É desumano jogar na altitude. Por isso que eu digo que é um jogo altamente perigoso pro Flamengo.
Antes da bola rolar, Valdir, o placar do Flamengo foi pequeno no Maracanã?
Foi. O time do Bolívar jogou nada. Não jogou nada.
E teve chance.
E teve duas chances. Tem uma bola na trave no final e uma bola na trave no primeiro tempo.
Pois é.
No final de primeiro tempo, final de segundo. Eu acompanhei esse jogo. Foi um jogo que o Flamengo podia ter. O Lamp foi o nome do jogo. O goleiro boliviano foi o nome do jogo. 2-0 é uma vantagem, é. Se não fosse a altitude, o Flamengo nadava de braçada. Mas a altitude é o maior adversário do Flamengo.
Hoje vai ser mesmo. São 6-6. Você ligado na Rádio Nacional, outro jogo importante. O São Paulo encarando o Nacional de Montevidéu no jogo de ida 0-0. Hoje é na capital paulista. Boa noite, Mariana Santos.
Boa noite, André. Tudo bem? O São Paulo quer se manter como o único paulista a seguir na Copa Libertadores e hoje recebe o Nacional em casa, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental. O empate em 0-0 fora de casa, o São Paulo traz para o Morumbi, com mais de 60 mil pessoas, o sonho de continuar vivo na Copa Libertadores. E hoje o Morumbi promete ser um caldeirão ali para o São Paulo. As duas equipes fizeram um jogo muito truncado na ida, né, no empate em 0-0, e que o São Paulo pouco conseguiu chegar à meta adversária. Então o Luiz Ubeldia tem essa função para hoje também, organizar um time ofensivo, um time que busque o ataque a todo tempo e que consiga fazer valer o fator casa para decidir aí e seguir mais um pouco, avançar na Copa do Brasil. O São Paulo não vai ter o Ferreirinha, que se lesionou contra o Palmeiras, e o Patrick também, que sofreu uma queda feia no jogo contra o rival no Allianz Parque e também está fora, né? Além de outros desfalques, como o Alisson, por exemplo, que ainda segue lesionado. Mas o Beldia vai colocar o que ele tem de melhor disponível em campo, né? Com Luciano, Lucas e Caleri, e aí com certeza o São Paulo vai para frente com um time muito ofensivo. O Nacional, que não conseguiu furar a defesa do São Paulo, né, no jogo em sua casa na ida, vai trazer agora para o Morumbi, quem sabe, um time também um pouco mais compactado, visando aí jogar pelo contra-ataque e surpreender a equipe são paulina. Claro, ninguém quer saber dos pênaltis, mas também é uma opção, né, para o dia de hoje, então pode sim acontecer, né, em caso de permanecer um empate, o jogo será decidido nos pênaltis, mas acho que o São Paulo não está muito preocupado com isso não. O torcedor tricolor confia, né, no ambiente do Morumbis hoje, para quem sabe o São Paulo continuar como o único paulista a avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Então é isso, André, um bom jogo que a gente vai ter hoje no Morumbi, de duas equipes que buscam aí, né, o seu tetracampeonato, e o São Paulo segue com esse sonho vivo aí de conquistar a Libertadores mais uma vez. Até a próxima, André.
Valeu, Mari, até a próxima. Sem ficar em cima do muro, Valdir Luiz, São Paulo ou Nacional?
São Paulo, fator campo pode ser fundamental.
Morumbi lotado.
O torcedor de São Paulo tem uma vibração, uma motivação muito grande para jogos de Libertadores.
São Paulo é copeiro também.
É copeiro. Eu fiz uma decisão, semifinal de Libertadores, São Paulo e Atlético Paranaense 2005.
Libertadores, o Lopes era o técnico do Atlético.
E o Paulo Autuori, técnico de São Paulo.
Isso. Então,
isso é você com o Lopes ontem. Então, ele é um time que gosta de jogar essa competição.
Sim.
Então, sinceramente, eu acho que dá São Paulo, mas o Nacional não é um time bobo, não. E o São Paulo conseguiu um bom resultado jogando aquele campinho pequeno lá, que é o Parque Central.
É.
Eu não fiz jogo lá, mas fui passar o Réveillon de 2018 para 2019 lá e tive a oportunidade de ir lá fui fazer o tour lá no estádio.
Eu trabalhei nesse estádio, Vasco, um Nacional do Nacional Zero.
Eu conheço o Centenário.
O Diego Souza, em 2012.
Eu fui lá, que a minha filha queria, tinha foto do Louco Abreu e tudo. Aí eu fui lá.
Ele tem um camarote, né?
Fui conhecer o estádio, que é pequenininho, primeiro centro da cidade.
Foi o primeiro jogo de Copa do Mundo, aconteceu nesse estádio. Né?
Eu conheço bem, fiz 3 ou 4 jogos no estádio Centenário. É. Mas no Parque Central não conheço. Mas não conheci para jogo,
sim,
né? É diferente. Então, o São Paulo conseguiu um bom resultado lá. Num jogo que o Nacional criou muitas situações de gol, foi muito bem o goleiro Rafael. Eu acho que está em aberto. No Morumbi, eu acho que dá São Paulo.
Ô Valdir, você falou como comentarista. E como alvinegro que você é, não esconde de ninguém, é melhor para o Botafogo pegar o São Paulo ou o Nacional?
Eu preferi o Nacional. Como torcedor, eu queria o Nacional. Eu acho que o São Paulo é um brasileiro e cresce no Morumbi em jogos de Libertadores. É um time que não se empenha tanto, não se doa tanto e a torcida não se movimenta tanto no Campeonato Brasileiro. Mas Libertadores tem um carinho para o São Paulo. Eu, particularmente, gostaria de pegar o Nacional. Eu acho que o Nacional é um time fraco.
Tecnicamente,
o São Paulo...
Tem muita tradição também.
Eu acho que o São Paulo é mais time que o Nacional. Tem bom jogador, tem o Luciano, tem o Calleri, que sabe fazer gol.
Lucas Moura.
Tem o Rafinha, Lucas Moura. Tem um bom time. Tem uma Arboleda na zaga. Tem um goleiro que eu acho que não é o goleiro do nível do São Paulo. Não sei como foi convocado. Mas é um time e cresce jogando em casa. Eu acho que...
Com certeza.
Para o Botafogo, falando como torcedor do Botafogo, eu gostaria que fosse o Nacional.
A pessoa física prefere o Nacional, a pessoa jurídica acha que o São Paulo passa.
Pessoa jurídica, eu acho que é um jogo para o futebol brasileiro, seria melhor um Botafogo e São Paulo.
É verdade. São 6:11, hoje tem Copa Sul-Americana, tem dois brasileiros em campo, Cruzeiro encarando o Boca e o Atlético Paranaense, o Belgrano, e o Luiz Ferreira está chegando.
Olha, André Marques, a gente começa falando do Atlético Paranaense. O Furacão enfrenta o Belgrano a partir das 19 horas no estádio Mário Kempes, em Córdoba, a partir das 19 horas, daqui a pouquinho. A gente lembra que o Atlético Paranaense venceu o jogo de ida na Liga Arena por 2-1. O Furacão precisa de apenas um empate para se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. No caso de vitória por um gol de diferença da equipe argentina, a decisão será levada para as penalidades. Quem passar de Belgrano ao Atlético Paranaense pega o Racing nas quartas de final. Um jogador que tem se destacado bastante pela equipe paranaense nessas últimas partidas é o volante Christian. E ele fala sobre essa boa fase e também sobre os gols marcados nesses últimos dias. Vamos ouvir.
Acho que tudo isso é graças ao professor, né? Que ele tem um padrão de jogo, isso deixa bem claro. E dentro desse padrão de jogo, acho que ele potencializa cada jogador com as suas características. Então, fico feliz, né, que ele está vendo o meu potencial, como eu falei antes. E acho que de todo mundo também, cada um está dando o seu melhor dentro de campo. Acho que por isso que o clube e a equipe vem crescendo muito.
E o outro clube brasileiro que entra em campo pela Copa Sul-Americana é o Cruzeiro. Só que a Raposa tem uma missão um pouquinho mais complicada do que a do Atlético Paranaense. Isso porque a equipe comandada por Fernando Seabra foi derrotada no jogo de ida pelo Boca Juniors por 1-0. Precisa vencer por um gol de diferença para pelo menos levar a decisão para os pênaltis ou por 2 ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Qualquer empate dá a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana para o Boca. E quem passar enfrenta Esportivo Ameliano ou Libertar nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O volante Matheus Henrique explica qual deve ser a postura do Cruzeiro logo mais diante do temido Boca Juniors.
Acredito que a gente tem que partir ali do que foi o segundo tempo, né? Que é a nossa identidade, muita bola no chão, peso na última linha, ainda mais pelo que significa essa partida pra gente, né? Como eu falei, a partida até o momento é o jogo da nossa temporada. A gente conhece esse tipo de competição, como os argentinos jogam essa partida. Então a gente tem que tá bem ligado, com a cabeça bem fresca, que a gente sabe que a gente tem condições de reverter essa situação.
A tendência é que o técnico Fernando Seabra mande o Cruzeiro a campo com Cássio no gol, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Wallace, Matheus Henrique, Barrial e Matheus Pereira, Lautaro Dias e Dineno. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Bom, são 6:13 no horário de Brasília.
Momento estádio.
O Lincoln Chaves está chegando, vem aí os Jogos Paralímpicos.
De 2016 pra cá, Aline Rocha já vai pra sua quarta Paralimpíada. Ué, mas o evento não é a cada 4 anos? É que entre os Jogos do Rio de Janeiro, em que participou de 4 provas, e os de Paris, ela competiu em 2 Paralimpíadas de inverno. Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018, e Pequim, na China, em 2022. Sempre no ski cross country.
Os Jogos do Rio, que foi a minha primeira participação em Jogos Paralímpicos, fazia poucos anos que eu estava competindo na corrida em cadeira de rodas e o meu único desejo era estar lá. Agora a expectativa aumenta, né? O meu maior sonho agora é conquistar uma medalha, com certeza.
Os resultados do ano passado nas pistas de Santiago, no Chile, e principalmente na neve de Östersund, na Suécia, explicam o otimismo de Aline, paraplégica devido a um acidente de carro.
Fui campeã mundial na prova de sprint do esqui e também conquistei a minha primeira medalha de ouro no Parapanamericano, na prova de 800 metros. Então eu tive 2 ótimos resultados nas 2 modalidades. E sigo conciliando assim, por enquanto tá dando certo.
Entre os 71 integrantes da seleção de atletismo paralímpico, 26 tiveram gostinho de conquistar o mundo, e alguns mais de uma vez, como o ex-policial André Rocha, tetraplégico por consequência de uma queda durante uma perseguição. No ano passado, em Kobe, no Japão, ele conquistou o segundo título mundial no lançamento do disco. Mesmo assim, é somente agora que vai fazer a sua estreia em Paralimpíadas. No Rio, sua classe não teve competidores suficientes. Já no ciclo de Tóquio, uma mudança de categoria pela qual passou nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, que o levou a competir com atletas de menor grau de comprometimento, fez com que o paulista migrasse para o tiro esportivo, modalidade na qual sonhava chegar em Paris.
Só que eu peguei um período de pandemia, né? Então, assim, as maiores competições, as mais importantes, geralmente são no Rio de Janeiro. Tinha essa questão do deslocamento que era complicado. E num determinado momento, abriu-se essa possibilidade de eu estar me reclassificando novamente para voltar para o atletismo. Até porque eu estava próximo aí de uma nova cirurgia na coluna cervical, mais uma, né? E isso me abriu também esse precedente para poder estar pedindo a reclassificação. Eu consegui confirmar minha classificação funcional, muitos bons resultados esse ano, e isso nos motiva, né? Cria realmente uma expectativa de que a gente tem condições de trazer uma medalha para o Brasil.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
6h16, está na hora do
Copa Delas.
Quartas de final do Brasileirão Feminino da Série A1 definidas, e a Brenda Balbi tá chegando. Boa noite, Brendinha.
Fala, André, tudo bem?
Beleza?
Boa noite pra você e pra quem tá acompanhando a gente aqui na rádio. E ó, tô passando pra avisar que tá tudo definido pras quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Ontem, na quarta-feira, fechamos a rodada ali da primeira fase, a 15ª rodada, né? Com jogos muito interessantes, inclusive Red Bull Bragantino e Cruzeiro sendo transmitido pela tela da TV Brasil. E aí eu queria primeiramente falar dos confrontos que foram definidos, né? Na verdade, primeiro listar ali os primeiros 8 colocados da tabela de classificação na primeira fase, a começar pelo Corinthians, líder com 40 pontos, Ferroviária em segundo com 32, São Paulo em terceiro com 30, Palmeiras com 28 em quarto, em quinto Cruzeiro com 24 pontos, Grêmio em sexto com 23, Internacional também com 23 em sétimo, e fechando o Red Bull Bragantino também com 23 pontos. Então, duelos que ontem, só ontem, definiram os classificados ali, pelo menos os dois últimos classificados para a próxima fase, a destacar Internacional e Bragantino. E aí os confrontos das quartas de final ficaram decididos da seguinte forma, André. Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, Corinthians o primeiro colocado contra o oitavo, a Ferroviária enfrenta o Internacional, o segundo contra o sétimo, São Paulo enfrenta o Grêmio, terceiro contra o sexto, e Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, quarto contra o quinto. E aí falando sobre os confrontos das quartas de final, eu acho que são 8 times muito interessantes. Destaco Grêmio e Internacional com essa classificação para a segunda fase, porque foram times que tiveram muita dificuldade, né? Com tudo que aconteceu no Sul, com toda aquela tragédia, com as atletas literalmente envolvidas em tudo que estava acontecendo por lá, jogadoras que botaram a mão na massa para ajudar muitas pessoas, muitas famílias perderam coisas, inclusive muitas jogadoras também passaram por esse problema com a família, né, de perdendo casa, enfim, uma situação muito sinistra e preocupante e triste, né, no Sul. Então, duas equipes que conseguiram se reinventar e se classificar para a próxima fase. E aí os outros times, né, Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, são equipes que a gente já imaginava que fossem conseguir aí a classificação, até porque são equipes que investem um pouco mais na modalidade, olham com muito cuidado. Cruzeiro despontando agora no cenário nacional também, mas aí tudo envolve a questão do investimento que tem sido feito no Cruzeiro. E aí destaco também o Red Bull Bragantino, que se classificou ontem, venceu o jogo contra o próprio Cruzeiro e conseguiu ali a classificação para a próxima fase. É a primeira vez que o Red Bull Bragantino está conseguindo aí passar de fase no Campeonato Brasileiro. Bragantino, que tinha conseguido acesso, caiu, conseguiu acesso novamente na temporada passada para essa, e aí essa temporada se firma na elite do futebol feminino. Bom, em suma é um pouquinho isso. Acredito que os duelos serão muito equilibrados, então muita água para rolar ainda no futebol feminino e a gente fica de olho por aqui na Rádio Nacional e a gente fica de olho também, claro, na TV Brasil com a transmissão dos confrontos. Bom, é isso, André. Valeu, um abraço.
Valeu, Brenda. 6h20.
O melhor da rodada.
Valdir Luiz, essa é fácil. Quem foi o melhor da rodada, Valdir?
O Botafogo, né? Aquele sufoco todo, eu vou falar uma
mas
coisa.
Mas e a vaca, Valdir?
A vaca não voou.
Não voou?
Felizmente não voou.
Tô gostando. Pra contextualizar, que o Valdir na transmissão, aos 40 do segundo tempo, o André Luiz Mendes perguntou. E o jogo, Valdir?
Botafogo tá classificado.
Mais fácil a vaca voar do que o Botafogo perder o jogo. Perder a classificação.
Do jeito que tava o jogo.
E é verdade. Do jeito
que tava o jogo. O comentarista é uma função ingrata. Porque você, principalmente quem comenta futebol.
Claro.
Que você fala uma coisa que há 5 minutos, entra um jogador, faz uma caquinha, ela pronto,
isso.
Acaba tudo. Então muda tudo.
E parecia realmente isso que você falou, pô. Qualquer um ia falar isso.
Não, o Botafogo estava muito
dominando
mais
dominando o jogo, tinha mais chance do terceiro gol do que o Palmeiras
do
primeiro.
E aí que aconteceu, eu falei, quase todos os comentários falaram, até conversando com o nosso Luiz Ferreira, nosso companheiro lá na sala de esporte, ele falou, não, você não errou, todo mundo falou isso,
é.
Aí o goleiro saiu mal do gol, tomou o primeiro gol, e o segundo gol, erro de posicionamento, aí bateu o desequilíbrio emocional, que me voltou a 3 de novembro, a 2 de novembro de
23.
Que foi uma tragédia total. Mas ontem, felizmente, o Botafogo teve sorte de campeão. Porque aquela bola na trave, parece que aquela... É que nem a bola dos gols que o Enem Valencia perdeu no Inter ano passado,
é
acabou dando título ao Fluminense. Acho que aquele chute, aquela bola do Gabriel Menino, no travessão, já, no mesmo lugar onde o Savarino botou...
Se ela vai no gol, já era, porque não tinha nenhum goleiro que pegasse aquela bola.
Aí foi os deuses do futebol, pelo menos colocaram a coisa em ordem. Uma vitória... O Botafogo se classificou... Como o Flamengo na Copa do Brasil em cima do Palmeiras, pelo primeiro jogo aqui no Rio. Quando o Botafogo podia ter feito um placar até mais elástico,
poderia.
O Flamengo fez. E duas polêmicas, né? O gol do anulado Palmeiras contra o Flamengo foi bem anulado. Eu, a imprensa de São Paulo, alguns companheiros, estão achando que o VAR errou, mas não errou.
Na minha opinião, não tem nem o que dizer. A bola bate da mão nitidamente, cara, o Gustavo Gomes faz o gol. Pra mim não tem nem polêmica.
Nem polêmica. Então, o Botafogo mereceu, pelo primeiro jogo... pelo primeiro jogo e pelo segundo tempo de ontem até 35 minutos.
É isso.
Aí depois, eu acho, André, a gente estava até conversando, eu acho que para mim bateu o cansaço e uma certa acomodação achando que o jogo estava ganho.
Para mim foi psicológico.
Também, não excluo.
Porque 3 gols em 7 minutos, amigo, não há cansaço que explique isso.
Então eu acho psicológico o relaxamento e o cansaço. Porque o Palmeiras foi com tudo. E uma coisa, os jogadores do Palmeiras que entraram muito bem. Gabriel Menino entrou bem, o Moreno entrou bem, entendeu? O Rony entrou bem. Enquanto que entraram no Botafogo, entraram meio fora do...
Fora de sintonia.
Fiquei mal, mais uma vez mal. Perdeu um gol de cabeça que normalmente não perde. O Danilo, com a saída do Gregório, perdeu a combatividade no meio campo. Entendeu? Então os jogadores que entraram no Botafogo entraram mal. Mas entre mortos e feridos... O Botafogo se safou.
Aí no Botafogo eu destaco o Savarino, que o Savarino jogou ontem.
O Savarino, o Gregor também, mas não
foi. O Savarino foi espetacular ontem.
E esse menino que entrou mais uma vez, tem cheiro de gol, ele deu...
Igor Jesus.
É, o Igor Jesus e o outro, Matheus Martins.
Matheus Martins.
Que participou dos dois gols.
É, deu assistência e participou da outra jogada.
E tem outro detalhe, se o Savarino não faz... Se o Igor Jesus não faz o gol, podia marcar pênalti em cima do Savarino.
Poderia.
No primeiro gol. Então, foi uma vitória justa, o Botafogo... classificação justa pelo primeiro tempo. E nos últimos 3 jogos, Botafogo e Palmeiras... 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro, deu Botafogo. O Botafogo ganhou 2 jogos e empatou 1 e deixou escapar a terceira vitória consecutiva. Foi a classificação justa, o Palmeiras é um belo time.
E vai brigar no Brasileiro.
Vai brigar agora solto, é um perigo, solto, vai brigar pelo Tricampeonato Brasileiro na sequência. Time bom e eu quero parabenizar, eu faço muita crítica ao Abel Ferreira, mas hoje eu quero parabenizá-lo. Ele não criticou o VAR, elogiou o seu time, elogiou a postura do Botafogo. E parabéns para que eu tenha uma admiração imensa, que é a presidente Leila Pereira. Admiro muito essa mulher, inteligente, competente, uma mulher fina, de bom nível, briga pelo clube dela, não desrespeita os outros clubes. Olha, é uma mulher digna de ser uma presidente da CBF, a Leila Pereira. Parabéns, ela, pela sua postura, pela maneira como ela trata o futebol. E um torcedor como diria o saudoso Luiz Mendes, vai dizer, dane-se o Palestra.
E o Luiz Ferreira fala sobre o jogo.
Olha, André Marques, o Botafogo está classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América, mas essa classificação veio depois de uma partida recheada de emoções de todos os tipos. O Botafogo venceu o Palmeiras por 2-0 com gols de Igor Jesus e Savarino até os 41 minutos do segundo tempo, quando o Flaco Lopes ele descontou para o Palmeiras. Aos 45 minutos do segundo tempo, Rony empatou a partida e incendiou o Allianz Parque. Aos 51 minutos do segundo tempo, Gustavo Gomes fez aquele que seria o gol que levaria a decisão da vaga para as penalidades, mas esse gol foi anulado por um toque de mão no início do lance. Melhor para o Botafogo que o empate em 2-2 foi suficiente para levar a equipe até as quartas de final da Copa Libertadores da América. Após a partida, o técnico Arthur Jorge falou sobre esses 5 minutos loucos do segundo tempo lá da partida no Allianz Parque. Vamos ouvir.
Fizemos uma primeira parte muito boa, uma primeira parte muito sólida. Na segunda parte fomos também eficazes naquilo que criamos. Já depois do 2-0 tivemos algumas oportunidades para fazer mais golos e tivemos estes últimos 5 minutos loucos que acabam por nos tirar a possibilidade de ganhar os dois jogos. Queríamos vencer. Como diz o Savarino, estamos, não diria frustrados, mas ainda aborrecidos porque vínhamos para ganhar e queríamos ganhar o jogo e era isso que nós tínhamos de fazer. E os últimos 5 minutos tivemos esta reação perfeitamente natural de uma grande equipa que acabou por deixar tudo em campo e sermos nós capazes de ainda assim conservar o empate que nos permite dessa forma então seguir em frente na competição tal e qual como queríamos.
E não pensem que esse apagão do Botafogo vai sair sem uma bronca do técnico Arthur Jorge. Ele garantiu que cobrou o elenco com relação a isso.
Ouvi há pouco falar de cobrança, sim, cobrarmos uns aos outros porque nós somos de exigência máxima e temos que nos cobrar. Temos que nos cobrar porque não pode acontecer isto de uma forma tão que nos passe em claro. Temos que nos cobrar exatamente, e eu enquanto treinador, o que é que fiz de errado para que isto acontecesse, os jogadores que estavam dentro do campo, portanto, há aspectos a melhorar e isto é que é o lado bonito do jogo, é nós sabermos que fizemos hoje aqui um feito importante para nós, mas saber que há margem de progressão. Há margem para a frente para melhorar. Portanto, nesta altura temos ainda muita coisa para fazer para a frente, muito jogo para disputar, muitas batalhas pela frente para conseguir superar os tais rivais. E este é o caminho. Vamos seguir, fazer o nosso caminho, tentar fazer o nosso melhor em cada um deles e depois, mais no final, veremos aquilo que somos capazes de lá chegar.
Pelos lados do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira falou em tristeza por conta da eliminação, mas ele garantiu que a sua equipe sai da Libertadores de cabeça erguida.
Orgulho, eu acho que fica aqui mais uma vez uma demonstração daquilo que eu peço aos meus jogadores, sabendo que no futebol há três resultados, vitória, derrota e o empate. Nós, há coisas que nós não controlamos. Não controlamos se a bola bateu na trave no último segundo, ou se a bola bateu na mão do Gomes, ou se no melhor momento do jogo sofremos dois golos, porque o nosso adversário foi extremamente letal, e foi melhor que o Palmeiras em 15 minutos dentro dos 90. Eu disse isso no final aos meus jogadores, mês de agosto difícil, com um sorteio difícil, caímos de forma digna contra o Flamengo, com todas as vicissitudes que teve no jogo, e caímos contra o Botafogo, como disseste bem, sentimento de orgulho e tristes, mas de cabeça erguida.
Palmeiras e Botafogo voltam a campo neste final de semana em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras enfrenta o Cuiabá às 18h30 deste sábado no Allianz Parque e o Botafogo encara o Bahia na Arena Fonte Nova no domingo às 16h. O jogo esse terá transmissão da Rádio Nacional. Beleza, André?
Valeu, Luiz. Valdir Luiz, um abraço, até a próxima.
Outro, André, até a próxima, tamo junto.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 18h. Valeu, galera!
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. Quase 11 segundos, tempo do jogo. Essa palavra sobrou de primeira. E o toque por trás. A batida. Gol! É do Glorioso. É do Fogão. É do Fogão em São Paulo. Igor Jesus. No bate de trás, ela sobrou. Ele veio de chapa, estourou pro fundo do barbante. Fundo do baú. Tem gente balançando no Allianz Parque. ataque, é levando a galera do Fogão, a massa alvinegra faz a festa em todo o Brasil. Beleza, Fogão, beleza, Fogão, Igo Jesus, no momento em que o Botafogo mais precisava, balançou a rede do Palmeiras e põe no placar, galera, 99 nas costas, ele assina na mais querida do Brasil. Fogão 1, Verdão 0.